A reportagem da tua Rádio Cacique, nesta quinta-feira, dia 4 de julho, acompanha na Casa da Cultura o segundo simpósio sobre o mofo branco na cultura da soja. É uma atividade bastante interessante que a gente percebe chamou a atenção então dos produtores não só de Lagoa Vermelha, mas de toda a região. A gente vai conversar com o seu César Magrin, que é então o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, seu César? E que é um dos idealizadores, uma das pessoas envolvidas então na realização desse evento que, como falamos, já tem aí o seu sucesso garantido, né? A gente já percebe então nesse número de público, seu César. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Cacique. Gostaríamos de agradecer o público aqui que compareceu nesse nosso segundo simpósio sobre o mofo branco da cultura da soja. É uma doença de extrema importância para a nossa região e percebemos que o ano passado, no primeiro simpósio, os agricultores que aqui compareceram ainda continuaram com algumas dúvidas, né? E nós resolvemos fazer esse segundo simpósio com outros palestrantes, com um pouco de um enfoque um pouco diferente, porque essa doença, ela não veio para ficar um ano só. Ela veio para ficar um determinado tempo e nós temos que aprender a conviver com ela para que ela não nos cause um prejuízo tão grande na nossa atividade principal, que é a lavoura de soja. Gostaríamos de agradecer a presença dos participantes, que veio participantes de várias localidades, Marau, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Esmeralda, Capão Bonito, Sananduva, São José do Ouro, Erechim, diversas localidades. Lagoa Vermelha está se tornando um polo regional de difusão de tecnologia. Isso nos deixa muito orgulhosos. E para isso eu tive a colaboração dos parceiros, como a Coagrisol, a Minosso Consultoria, a Rota, a Suprema, e o Senar, que é nosso parceiro, junto com o Sindicato Rural, de todas as atividades que nós desenvolvemos. Mas gostaríamos de salientar que esses parceiros são também parceiros no campo demonstrativo, que tem um trabalho desenvolvido junto ao Parque do Sindicato Rural. Que em fevereiro nós vamos ter o segundo encontro do campo demonstrativo no Sindicato Rural. Tá? Então esses parceiros são os mesmos parceiros que aqui estão hoje postos para nos ajudar a desenvolver nossas atividades e agradeço a eles por esse empenho, colaboração, para que esse evento pudesse se tornar grandioso como está. Temos aqui hoje mais de 240 pessoas, e mostrou a importância do evento e importância da doença na nossa atividade.
Seu César, e é um projeto, um programa, esse segundo simpósio que acontece, que vai além, né, como o senhor falou, aí está abraçando outros municípios, então vai além desses associados do Sindicato Rural.
Nós ficamos muito satisfeitos quando anunciamos isso, que Lagoa Vermelha está se tornando um polo regional de fusão de tecnologia, porque a nossa iniciativa de levar a tecnologia ao produtor rural, conhecimento ao produtor rural, isso está chamando a atenção de outros municípios. E os produtores, nossos produtores daqui, têm o apoio do Sindicato Rural. E esse apoio do Sindicato Rural que está fazendo a diferença. O produtor com o Sindicato Rural está tornando os eventos cada vez melhores. Nós percebemos que ao chamarmos os palestrantes, e esses palestrantes são de importância para o conhecimento não somente do produtor, mas também de técnicos e de outros pesquisadores, e isso tem nos levado à indicação de que nós estamos acertando no palestrante que nós estamos trazendo aqui. Se o palestrante que aqui vem chama atenção, inclusive de outros pesquisadores, é porque nós estamos acertando no alvo do tema da palestra, no alvo do formato do palestrante, no tipo do palestrante que vem e no tema da palestra.
Tá certo. Obrigado, seu César. Parabéns pelo evento.
Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de difundir os nossos trabalhos pela nossa mais nova e pela Rádio Cacique.
A gente vai conversar com uma das palestrantes convidadas, a doutora Jaqueline Ruzar Novakovsky. Ela que é engenheira agrônoma, professora e pesquisadora da UPF, tem mestrado e doutorado em fitopatologia pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Vamos conversar então com a doutora e falar um pouquinho sobre o mofo branco, doutora. É algo que preocupa já a nossa região, os produtores de Lagoa Vermelha, que implanta soja, já está tendo problemas com essa doença?
Sim, os produtores têm registrado problema com o mofo branco há alguns anos já. Eu diria nos últimos 4, 5 anos, né, tem se tornado um problema sério aqui para a região, né, e que se estende para várias regiões do norte do Rio Grande do Sul, né, isso chega a Vacaria, várias regiões ao redor do Passo Fundo têm registrado problema com a doença, tem se tornado realmente problemático.
É uma doença que aparentemente está em evolução, doutora, ela não é muito nova, mas é algo que deve permanecer ainda por alguns anos, não é?
Isso sim, porque o patógeno que causa a doença é um fungo que sobrevive no solo. Né? E isso, para eliminar o inóculo, vai levar um planejamento a longo prazo. Então, são vários anos de manejo com várias ferramentas disponíveis para tentar reduzir o problema. Eliminar é difícil, mas a gente pode chegar num patamar de reduzir a quantidade de inóculo que não cause prejuízo econômico para o produtor.
Qual é que é o dano que aparece na planta, doutora?
A gente observa, a planta atacada por mofo branco, ela apresenta uma lesão na haste. Tá? Então, se você vai no campo, abre o dossiê vegetativo da planta, você vai ver essas lesões na haste. E o que é característico da doença é o que a gente chama de um micélio. O micélio é tipo um mofo mesmo. Né? Então, é um fungo crescendo na haste da planta e o micélio é branco. Daí que vem o nome da doença, mofo branco. Né? Essa lesão na haste, o patógeno mata o tecido da planta, ele coloniza, produz o micélio. E os escleróides, que são uns pontinhos pretos, são as estruturas de sobrevivência do fungo. Tá? Mas é fácil de você identificar isso no campo. Né? Então, não é uma coisa difícil do produtor realmente estar identificando isso.
A planta da soja, ela chega a morrer ou é só a produção que reduz? Como é que funciona nesse sentido?
Ela pode morrer sim, então tem diferentes níveis, né? E depende do local da planta que o patógeno está atacando, se é mais embaixo, se é mais em cima na planta, se são nas ramificações ou se é na haste principal. Então se for na haste principal da soja, ela tem o potencial realmente de matar a planta e não tem enchimento de grão. Isso pode ocorrer sim.
Para a gente entender, numa lavoura média que apresenta o mofo branco, ela tem uma perda relativa ou toda a lavoura corre o risco então de ser atingida e o agricultor, quem sabe, perder quase que a totalidade dessa produção?
Tem o potencial de causar 100% de produção, mas geralmente não é comum a gente ver isso, né? Mas eu tenho visto aqui na região perdas de 50% de produção, chegando até 70% de produção, tá? Isso não está sendo incomum para vários campos de produção, isso é problemático. Tenho visto campos com um potencial para produzir 60, 70 sacos que estão produzindo 30. Né? Então, isso realmente é um alerta que a gente precisa entrar com estratégia, senão isso vai se tornar inviável a longo prazo.
E quando a gente pensa em quase 50% dessa produção perdida, ela já foge, então, desse prejuízo local para esse agricultor, mas vira um problema econômico.
Vira um problema regional, porque o produtor está colhendo aquela semente misturada, tudo escleródio. Então, são escleróides misturados de semente. E muitas vezes, maquinário que é compartilhado, essa semente que vai para uma outra região, pode estar contribuindo para a disseminação do patógeno para outras regiões. Tá? Então isso, né, ele acaba extrapolando aquela propriedade e acaba sendo um problema realmente para a comunidade e para a região como um todo.
Já alguma tecnologia de defensivo para tentar prevenir ou não deixar que esse mofo se espalhe, doutora?
Em termos de prevenção, o mofo é afetado muito por condição climática. Né? Então, temperatura e umidade do solo são fatores essenciais para o desenvolvimento da doença. A Lagoa Vermelha está localizada numa região muito favorável para a doença. Né? Então, por isso que tem se tornado um problema muito grande para a região. Mas tem vários fungicidas já registrados para a cultura que podem ser recomendados. Vários agentes de controle biológico, né? Tricoderma e bacilo são os principais também, que podem estar sendo recomendados. O que eu destaco é, não tem uma única ferramenta para usar. Só um fungicida não vai resolver o teu problema. Então você precisa pensar no sistema de produção como um todo, uma rotação de culturas, plantas de cobertura, plantas não hospedeiras, a questão de população de plantas no campo, e a questão da aplicação de fungicidas, né? Que daí eu destaco o momento de aplicação. Né, a gente precisa proteger o florescimento, que é quando o fungo infecta, né, precisa da flor para infectar. Né, então isso, em termos de produto, a gente tem vários produtos, e aí eu recomendo o produtor contactar os engenheiros agrônomos, né, que ele tem, que prestam assessoria, consultoria para eles, para decidir qual seria o melhor produto, né, dependendo das regiões que eles acabam, dependendo da propriedade de cada caso.
Quer dizer, já há a possibilidade de defender essa lavoura antes que ela seja atacada pelo
mofo. Sim, as aplicações são preventivas. A gente não tem, para mofo, a gente não trabalha para ver a doença para depois aplicar, porque não tem como controlar. Tem que ser preventivo, realmente. E a gente fala em termos de monitoramento, né? Então, o patógeno produz escleródio e potássio. Então, visitando o campo, vendo que tá chovendo bastante, as temperaturas estão mais amenas, muito próximas ao florescimento, são indicativos e condições favoráveis para a doença. Uhum. Né? Então, questão de monitoramento para decidir a aplicação de fungicida.
Falando da produção da soja, doutor, a gente teve há duas ou mais safras atrás, houve o recorde, né? A gente teve, então, a super safra da soja. As projeções são boas também para esses anos? Para este ano, no caso.
A projeção de soja é, né? O Brasil tem destacado e com um grande produtor de soja e vai, eu acredito que vai bater recordes. Mas a gente precisa trabalhar aonde a gente está perdendo, que são doenças de mofo branco em várias regiões. E isso não é o Rio Grande do Sul apenas, né? Então a gente tem várias regiões em Santa Catarina, no Paraná, na região do Cerrado, regiões de altitude, tem registrado problema com mofo branco. É uma coisa que a gente precisa trabalhar.
Mas muito positivo a gente registrar essa preocupação que os agricultores têm. A gente tem hoje o auditório aqui da Casa da Cultura Atos Branco lotado, inclusive com a participação de pessoas que não produzem a soja em si, mas que também estudam. Temos pesquisadores aqui da região que hoje também acompanham, então acho que é muito interessante a gente perceber esse movimento.
Eu acho que esses eventos só têm a contribuir cada vez mais, né, para a gente combater a doença. Então, essa é um evento que proporciona o compartilhamento de informações, né? Então, tem vários produtores, já conversei com vários deles, a gente acaba trocando ideias, trocando informações, e é isso que a gente precisa trabalhar. É informação que vem da pesquisa, que vem das universidades, e está tentando ajudar o produtor da melhor forma possível. Mas a informação que vem do campo para nós é tão importante quanto a informação que a gente gera dentro da universidade. Então, muito das linhas de pesquisa é para solucionar problemas que a gente vê no campo.
Que bom.
Então, eu acho que isso é extremamente importante.
Obrigado, doutora. Que você tenha sucesso, então, nessa carreira aí, pesquisando essas patologias, então, que podem atingir as lavouras de soja. Muito obrigado.
Ok, eu que agradeço.
Ricardo Silva, para a tua rádio.